Destaque do Ciência USP.
Em 1930, quando o astrônomo americano Clyde Tombaugh olhou para o céu, ele encontrou Plutão. Além de ser o mais distante de todos os planetas do Sistema Solar, Plutão é também um dos mais controversos. Até 2006, Plutão era considerado o nono planeta do nosso sistema. Mas após 10 anos de muitas especulações, a classificação de planeta começou a ser questionada, até que a União Astronômica Internacional determinou que planeta não era a melhor definição do nosso distante vizinho. Classificação à parte, Plutão não deixou de ser muito observado pelos nossos astrônomos aqui na Terra. E não por acaso, uma pesquisa recente de brasileiros voltou os olhos para a composição do planeta anão, que pode ser formado por mais rochas do que se imaginava. Eu sou o Denis Pacheco, e no destaque do Ciência USP de hoje, o assunto é o nosso vizinho Plutão. Em um artigo recém-publicado no periódico Remote Sensing, um time de geólogos da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, e da Universidade de São Paulo, argumentou que Plutão pode ser constituído por uma proporção maior de rochas do que os 60% a 70% já estimados. O restante é gelo. Os especialistas chegaram a essa conclusão após analisar as imagens de 237 crateras de impacto com diâmetros entre 5 km e 60 km de regiões a oeste da planície Sputnik, conhecida como Coração de Plutão. O trabalho resultou na pesquisa de mestrado do geólogo Caio Vilaça, autor principal do artigo, com a orientação do professor Álvaro Crosta, do Instituto de Geociências da Unicamp, e co-orientação do professor Carlos Groman, aqui da USP. Em uma entrevista para a revista FAPESP em fevereiro, o Caio e o professor Álvaro contaram que o estudo foi realizado utilizando imagens feitas em 2015 pela sonda New Horizons da NASA, a Agência Espacial Norte-Americana. A matéria está linkada no post desse podcast no site do Jornal da USP. E aqui para o Ciência USP, o professor Carlos explicou por que observar crateras pode ser essencial para a gente entender melhor os nossos vizinhos celestes.
A gente tem nos corpos do Sistema Solar, eles estão sempre sofrendo impactos de asteroides. Assim como na Terra, em todos os corpos do Sistema Solar. A gente consegue ver elas muito bem na Lua, nas imagens que a gente tem de Marte, em todos os corpos tem isso.
Quando os cientistas estudam essas crateras, é possível enxergar um pouco melhor as características do terreno onde elas se formaram.
O que acontece é que, dependendo do tamanho do asteroide que impacta ali, você tem uma cratera de um tipo ou de outro. Se for um asteroide pequeno, normalmente vai dar o que a gente chama de cratera simples, que é só aquela forma de bacia.
Você já deve ter visto imagens famosas de grandes crateras aqui na Terra mesmo. Geralmente, de acordo com o professor Carlos, elas formam o que os geólogos chamam de bacias simples.
Agora, se o meteoro for maior, ele vai vir com mais força, ele vai chegar a fundir a crosta onde ele bate, e aí a coisa fica como um líquido e se comporta assim, é um negócio muito rápido, fração de segundo, é como se você estivesse batendo uma rocha num líquido. E aí você já viu aquelas imagens de gota quando cai na água, que a gota, você joga uma gota colorida, ela cai na água e sobe de novo, né? Então isso acontece também na crosta do planeta, então volta como se fosse um líquido, e aí quando a cratera acalma, vamos dizer assim, você tem uma cratera maior, porque o corpo que impactou foi maior, e ela não fica com aquela forma simples de bacia, você fica com uma certa elevação no centro. Então a gente chama isso de cratera complexa.
E os geólogos perceberam já faz tempo que existe um limite entre o tamanho de crateras simples e o de crateras complexas. Inclusive, varia da Terra para a Lua e para Marte, por exemplo, já que esse tamanho depende mais ou menos da composição do lugar em que essas crateras se formaram.
Se for uma coisa mais rochosa, como a Terra ou Marte, vai ser um determinado tamanho, que a gente chama de limite de transição entre esses dois tipos de cratera. Então, para Plutão, a gente esperava encontrar um determinado limite de transição, porque imaginava-se que era mais gelo do que rocha. Mas nesse trabalho do Caio, a gente viu que talvez tenha mais rocha do que gelo, porque o valor encontrado foi um pouquinho diferente.
Em Plutão, as crateras acima do Equador tinham um diâmetro de transição de cerca de 10 km, enquanto as localizadas ao sul, de 15 km. Na entrevista para a revista FAPESP, o professor Álvaro explica que, como a gravidade em Plutão é constante, o que pode variar é a resistência do terreno, em consequência de diferentes proporções de rocha e gelo nas regiões analisadas. Mas como entender tudo isso pode ajudar especialistas na hora de mapear a composição de outros corpos celestes, como, por exemplo, as luas de Netuno e de Júpiter? O professor Carlos explica.
Porque, bom, Plutão está muito distante, lógico, mas se você pensa nesse tipo de análise para outros corpos, luas de Saturno, luas de Júpiter, que estão mais próximas e onde o pessoal pensa em talvez ter vida, saber a composição do local, da crosta do local, mesmo que gelo, pode ser interessante para você planejar uma missão futura, alguma coisa assim.
Para o Carlos, olhar para os lugares mais distantes do espaço pode acabar nos ajudando aqui mesmo, no planeta que a gente chama de casa. E expandir nossos horizontes faz parte da nossa história.
A gente viu recentemente notícias muito interessantes sobre quantidade maior de água na Lua, as sondas que agora foram para lá e trouxeram materiais da Lua, a sonda chinesa que agora trouxe material da Lua, pensando em hélio-3, que pode ser uma fonte de energia incrível, praticamente infindável e limpa. Eu sei que às vezes as pessoas ficam meio assim, por que eu vou estudar um lugar tão distante? Mas às vezes respostas ou bens que podem nos ajudar no futuro vão estar justamente ali.
O Destaque é parte do podcast Ciência USP. Toda quinzena a gente explica uma notícia que intrigou o mundo da ciência com a ajuda de especialistas da USP. A edição de som é do Guilherme Fiorentini. A narração e a reportagem são minhas, Denis Pacheco. O Ciência USP é uma produção do Jornal da USP. Você pode nos encontrar na Rádio USP e na internet no seu aplicativo favorito de podcasts.
Destaque do Ciência USP.